28ª reunião ordinária e 7ª reunião deliberativa da Câmara Municipal de Silvianópolis, Estado de Minas Gerais, em 16 de setembro de 2019, na terceira sessão legislativa da legislatura 2017-2020, tendo na presidência da mesa para esses trabalhos legislativos o vereador Lúcio Tadeu Andrade Peixoto. Boa noite a todos, vereadores e vereadores.
Boa noite.
E também pessoas que vieram dar-nos o prestígio de sua presença, participando dos assuntos do nosso município de Silvanópolis. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Legislativa. Seguindo a tradição da Casa, vamos pedir a Deus que nos ajude a realizarmos bem os nossos trabalhos no transcorrer da presente reunião ordinária. Vamos ler, só. Não achei, ó. Então, vamos. Então, estava aqui. Vamos fazer uma oração individual só hoje. Voltando à nossa reunião ordinária de hoje, solicito a nossa colega vereadora Viviane Neri, secretária da mesa da Câmara, para que confira na lista do livro de presenças a reunião e diga-nos quantos colegas, vereadores e vereadoras vieram e se encontram presentes no plenário para a realização dessa reunião ordinária.
Senhor presidente, no livro de presenças, a lista de assinaturas assegura o comparecimento de vereadoras e vereadores, nos apontam que, no salão das reuniões, Carlina de Moraes Dutra, deste Legislativo, que neste momento encontra-se no número de 8 presenças e 1 ausência.
Confirmo que tudo encontra-se em conformidade com as normas regimentais. O número de agentes políticos, vereadores, é suficiente para abrirmos a reunião ordinária de hoje. E neste momento, que são 19 horas e 15 minutos, é que digo, sob a proteção de Deus em nome do município, do povo do município de Silvianópolis, Estado de Minas Gerais, declaro aberta a 28ª reunião ordinária, a 7ª deliberativa da Câmara Municipal de Silvianópolis, em 16 de setembro de 2019. Primeira parte da reunião ordinária. Espaço se desdobra em dois segmentos vindo, o pequeno expediente no qual vêm as matérias. Registro que, nesta nossa 28ª reunião ordinária e 7ª deliberativa, daremos início ao expediente confirmando que a ata da 15ª reunião ordinária desse Legislativo Municipal, realizada no dia 20 de maio de 2019, em apreciação das vereadoras e dos vereadores, desta Casa Legislativa, e que, sendo lida em plenário e tendo deliberação pelo processo simbólico de apreciação, foi aprovada por unanimidade e sem restrições. Coloco neste momento, para leitura e conhecimento em plenário e posterior apreciação também, pelo processo simbólico, a ata que tem a larva sobre a 16ª reunião ordinária da Câmara Municipal, que realizamos no dia 27 de maio de 2019. Antes de iniciarmos com esta leitura, quero adiantar-lhes que logo em seguida iremos realizar a leitura em plenário da 17ª reunião ordinária do exercício, sendo o registro da primeira reunião temática em ata, realizada nessa Câmara Municipal. Vamos à leitura. Quais são?
Tem duas aqui. São a mesma?
A mesma aqui, essa aqui mesmo.
Não sei cadê a outra que falou que vai pagar.
Você anotou no livro presente lá que tem foto você ali, né?
Ata da 16ª reunião do ano de 2019. Ao 27º dia do mês de maio, do ano de 2019, às 17h10, sob a proteção de Deus e mediante quórum regimental, o senhor presidente Luiz Tadeu Andrade Peixoto declarou aberta a sessão. Presentes os senhores vereadores Ana Tereza Peralta, Dejane Domingues da Silva, Francisco de Assis Mendes, Luciano Martins Ananias, Luiz Carlos Jacinto, Mauri Casimiro de Almeida, Sueli Aparecida Beraldo, Viviane Aparecida Neri Silva. Dando início aos trabalhos, o senhor presidente solicita à secretária que proceda à leitura da ata da 11ª reunião ordinária, realizada no dia 22 de abril de 2019, que colocada em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Despacho, arquivo-se. Em seguida, o senhor presidente pediu à secretária para fazer a leitura das matérias destinadas ao expediente. Ofício número 095 de 2019, do gabinete do prefeito, esclarecimento sobre a emenda aditiva número 002 de 2019, referente ao projeto de lei substitutivo número 004 de 2018, ao projeto de lei municipal número 017 de 2018. Despacho, arquiva-se. Ofício número 096 de 2019, do gabinete do prefeito, encaminha comprovante de depósito do duodécimo à Câmara Municipal, referente ao mês de maio de 2019. Despacho, arquiva-se. Ofício número 097 de 2019, do gabinete do prefeito, vem informar sobre os recursos recebidos pelo município, referente às liberações oficiais do Governo Federal no período de 7 de abril a 20 de maio de 2019.
Deliberação em processo simbólico de apreciação e votação sobre a formalização em ata lavrada sobre a reunião ordinária realizada no dia 27 de maio de 2019. As vereadoras e os vereadores que a aprovam a formalização em lavra da ata sobre a reunião ordinária realizada nessa Casa de Leis no dia 27 de maio de 2019 permaneçam como se encontram. E os que não aprovam podem se manifestar.
Senhor Presidente, em relação à apreciação passada em plenário sobre a lavra em ata sobre a 16ª reunião ordinária no dia 27 de maio de 2019, realizada nessa Câmara Municipal, não houve nenhuma manifestação ao contrário.
Eu, em ato de minha atribuição pela mesa da Câmara Municipal, declaro que a ata da reunião ordinária realizada nessa Câmara Municipal no dia 27 de maio de 2019 está aprovada por unanimidade sem restrições. Vamos agora à leitura em plenário sobre a lavratura formalizada em ata sobre a 17ª reunião ordinária realizada na Câmara Municipal de Sinop, dia 3 de junho de 2019. Essa aqui é a primeira temática, que foi dita agora há pouco, a primeira ata da reunião temática.
Ata da 17ª reunião ordinária do ano de 2019, primeira reunião temática, ao terceiro dia do mês de junho do ano de 2019, às 17 horas e 10 minutos, sob a proteção de Deus e mediante quórum regimental, o senhor presidente Lúcio Tadeu Andrade Peixoto declarou aberta a sessão. Presentes os senhores vereadores Ana Tereza Beraldo, Dejane Domingues da Silva, Francisco de Assis Mendes, Luciano Martins Ananias, Luiz Carlos Jacinto, Mauri Casimiro de Almeida, Sueli Aparecida Beraldo, Viviane Aparecida Nery Silva. O senhor presidente pediu à secretária para fazer a leitura das matérias destinadas ao expediente. Ofício número 102 de 2019, do gabinete do prefeito, atendimento ao ofício número 078 de 2019. Despacho, arquiva-se. Ofício número 103 de 2019, do gabinete do prefeito, atendimento ao ofício número 060 de 2019, despacho, arquiva-se. Ofício número 106 de 2019, do gabinete do prefeito, encaminhamento da lei municipal número 933 de 2019, despacho, arquiva-se. Ofício número 152 de 2019, do gabinete do prefeito, protocolado em vias de documentos. Despacho, arquiva-se. Ofício número 147 de 2019, do gabinete do prefeito, resposta ao ofício 075 de 2019. Despacho, arquiva-se. Projeto de lei municipal número 008 de 2019, dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2020 e da outras providências. Projeto de lei complementar número 001 de 2019, Código Tributário Municipal. Projeto de lei número 011 de 2019, que autoriza a renovação de Silvianópolis junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da macro-região do Sul de Minas, Sisul, e da outras providências. Nada mais havendo, o senhor presidente declarou por encerrada a sessão da primeira reunião temática, determinado a lavratura desta ata, que lida e achada conforme, segue assinada pela mesa diretora e demais edis. Sala das reuniões, 26 de setembro de 2019. Setembro, né?
Foi.
Setembro, nós chegamos em setembro, né?
26 de?
16 de setembro, né?
É. Deliberação organizada, vereador. Toma, a reunião é hoje, é. Tá certo? É
16,
é 16 aí.
Estou falando
16.
Né? 16 de setembro de 2019. Mesa diretora. Luiz, presidente. Lúcio Tadeu Andrade Peixoto, vice-presidente. Luiz Carlos Jacinto, secretário. Viviane Aparecida Nery Silva, demais edis. Ana Tereza Beraldo, Dejane Domingues da Silva, Francisco de Assis Mendes, Luciano Martins Ananias, Mauri Casimiro de Almeida, Sueli Aparecida Beraldo.
Deliberação em processo simbólico de apreciação e votação sobre a formalização em ata lavrada sobre a reunião ordinária, a primeira temática, no dia 3 de junho de 2019. As vereadoras e os vereadores que aprovam a formalização em lavra de ata sobre a reunião ordinária, primeira temática, realizada nessa Casa de Lei, no dia 3 de junho de 2019, permaneçam como se encontrem. Os que não aprovam podem se manifestar.
Senhor Presidente, em relação à apreciação pelo processo simbólico que passado em plenário não houve nenhuma manifestação em contrário.
Eu, em ato de minha atribuição pela mesa da Câmara, declaro que a ata da primeira reunião ordinária, a primeira temática, do dia 3 de junho de 2019, está aprovada por unanimidade sem restrições em plenário. Coloco agora em aberto as vereadoras e os vereadores da Câmara Municipal, aqueles que têm a intenção de fazer uso da palavra na tribuna sobre algum assunto que não trouxeram como matéria colocada na pauta do dia. Agora tem a oportunidade de se inscrever junto à senhora secretária da mesa, a vereadora Viviane, e tão logo aos inscritos no espaço reservado ao expediente os assuntos do Legislativo do município terão a oportunidade de se exporem em breves comentários na tribuna da casa. Então, como não houve vereador, o pequeno expediente está encerrado. Passados instantes abertos para os nossos agentes políticos que desejassem utilizar na tribuna em plenário para breves comentários, nesse instante declaro o pequeno expediente encerrado. Encerrando-se a primeira fase, que é o pequeno expediente, esta primeira parte da presente reunião ordinária entra em sua fase 2, com o segmento do grande expediente. Aqui, todas as matérias recebidas na Casa Legislativa serão tratadas em espaços específicos e, de acordo com o assunto que será tratado, o mesmo recebe apreciação e conhecimento em plenário, dentro de uma parte do grande expediente que lhe é reservado, um espaço específico. De acordo com o assunto que está sendo trazido à Casa Legislativa, separadamente será apreciado. Se vem do senhor prefeito municipal, será só junto com as matérias recebidas do Poder Executivo do município. Se de outros lugares e de outras autoridades e entidades serão colocadas, conhecidas e apreciadas no espaço reservado a diversos. É assim, as que forem de origem do próprio Legislativo do município serão lidas, conhecidas no expediente destinado a assuntos de atribuição de competência da Câmara Municipal. Expediente recebido do Prefeito Municipal. No expediente do Executivo do município, a pauta do dia está apontando que, para a presente reunião ordinária, o senhor chefe do Executivo do município, ou mesmo de suas secretarias, órgãos públicos da administração municipal, e outros serviços que integram a Prefeitura de Silvanópolis, no período de 3 de setembro até a última quinta-feira, dia 12, nada foi encaminhado a essa Câmara Municipal em matéria ou assunto para se constar na pauta da presente reunião ordinária. Estando vazia a parte da pauta reservada ao Executivo do município, motivo pelo qual declaro o expediente aberto ao Prefeito Municipal, encerrado na presente reunião ordinária. Vamos agora ao expediente reservado que foi recebido de diversos. Recebidos pela Câmara Municipal e a mesa da Casa traz para conhecimento das vereadoras e dos vereadores e das pessoas que aqui se encontram. São documentos que procedem de vários segmentos, tanto de outras partes de governo, como aqueles originados por outras autoridades em suas áreas de atribuições e competências, ou então vindas da sociedade organizada em geral, e também da própria comunidade local. Vamos ao que temos para colocar em leitura. Da comunidade local, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Promotoria de Justiça Comarca de Silvanópolis, recebemos, em 10 de setembro de 2019, protocolo número 145/2019, ofício número 25/2019, de 5 de setembro de 2019. Vamos às leituras.
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Promotoria de Justiça da Comarca de Silvanópolis, Minas Gerais. Ofício número 257/2019, referência, notícia de fato do número do Ministério Público.
Minas Gerais, isso.
Minas Gerais 0674.19.000091, dígito 1. Ao responder, favor mencionar esse número. Assunto: requisição faz. Silvianópolis, 5 de setembro de 2019. Senhora Prefeita.
Pode ler.
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da Promotora de Justiça, com atuação perante a comarca de Silvianópolis, Minas Gerais, nos termos do artigo 129, inciso 6º, da Constituição Federal, artigo 26, inciso 1º, da Lei nº 8.625, de 93, artigo 8º, da Lei Complementar nº 75, de 93, artigo 67, inciso 1º, da Lei Complementar nº 34, de 94, visando instruir a notícia de fato. Número: Ministério Público de Minas Gerais 0674.19.000091, dígito 1. Aberta para averiguar eventual fraude no pregão presencial da Câmara Municipal de Silvianópolis. Encaminha manifestações número 38-32-2408-2019, dígito 4, para ciência e solicita informações detalhadas sobre um assunto, cópia anexa, comprovando-a documentalmente no prazo de 10 dias. Na oportunidade, reitero-se protesto de elevada estima e distinta consideração. Cordialmente, Cláudia Lopes Silva
Iscioli,
promotora de justiça em substituição. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Silvianópolis.
Posso ler como só? Aqui, ó. O que foi a denúncia?
Texto da manifestação. Segue denúncia sobre a fraude de pregão presencial montado em 2019 na Câmara de Silvianópolis para beneficiar a empresa Sigma. Não existe concorrência. Esta empresa tem cometido este crime em vários lugares. O senhor Francisco de Assis Mendes foi responsável pela condução de todo o processo. Absurdo. Fraude. É grave, uma vez que não existe disputa. É tudo esquema. A documentação anexada foi retirada no site do tribunal. O que é estranho é a não fiscalização do mesmo, porque está tudo lá.
Isso aí foi a denúncia.
Que absurdo.
Não, então, Anel, já vou.
Não,
eu fiz? 257.
257, da promotoria.
Não, foi feito dentro dos conformes que a lei de licitação manda. Sim, tudo. Foi feito um pregão, foi feito a divulgação no jornal de grande circulação, na internet, foi convidada as empresas que quiseram participar.
Tem uma empresa até aqui.
É denúncia anônima.
Isso aí deve ser alguma empresa.
Não, tem uma empresa até que assinou a licitação.
Você não viu que denunciaram até na minha pessoa também, lá em Maria da Fé? Não, mas a denúncia pode ser feita, porque vocês sabem agora, pode ser feita em qualquer lugar. Por telefone, ao vivo e a cores, ou por internet.
E outra, segundo o Marco, o pregão é assim, pode.
É, ué, seja. Sim, pode. No Ministério Público, sim. Mas já está tendo tudo tomado providência, já está pronta a documentação, e já vai ser enviada ao Ministério Público tudo que foi feito nessa licitação. Então a gente tem a consciência tranquila que foi feita dentro dos padrões que a lei manda. Até eu acho que, não me engano, você estava aqui no dia, não estava no pregão, aquele dia, que as empresas vieram. Então, é.
Eu também estava embaixo.
Então, não tem. De outras localidades, vem para registro em plenário o encaminhamento recebido de nossa secretaria em 6 de setembro do corrente, o ofício circular do IBGE, número 19/2019, de 28 de agosto de 2019, em que a agência do IBGE em Pouso Alegre vem comunicar sobre sua reunião para tratar sobre o Censo Demográfico 2020. Observamos que a reunião já ocorreu no dia 4 de setembro próximo, passado no gabinete do senhor prefeito municipal. E aqui estamos fazendo o registro sobre uma realização de âmbito nacional que tem grande repercussão como um indicador que irá influenciar em vários aspectos a posição socioeconômica do município de Silvianópolis, no que diz respeito à arrecadação, receita. Vamos à leitura.
Reuniões de planejamento e acompanhamento do censo demográfico de 2020. Em 29 de agosto de 2019, às 16 horas e 12 minutos. Sim, prezado senhor, encaminhamos anexo o ofício dessa agência do IBGE, destinado ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Trata-se de convite para participação de reunião para tratar do censo demográfico de 2020. Havendo dúvida, pedimos contato, entrar em contato. Grata. Ana Luísa Bernardes, coordenadora da sub-área do censo de 2020. Agência do IBGE em Pouso Alegre. Ofício circular IBGE Pouso Alegre, né?
19,
número 19 de 2019. Pouso Alegre, 28 de agosto de 2019. Senhor presidente da Câmara Municipal. Em agosto de 2020, próximo, o IBGE iniciará o censo demográfico de 2020. Essa operação censitária tem como finalidade obter informações atualizadas e precisas que são fundamentais para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas e para a realização de investimentos, tanto do governo quanto da iniciativa privada. Neste momento, as ações preparatórias estão em ritmo acelerado para a realização deste grande levantamento Brasil afora. Pelo proposto, gostaríamos de sua participação na reunião de planejamento e acompanhamento do censo 2020 deste município. Essas reuniões contarão também com representantes de outros poderes constituídos, bem como líderes comunitários, empresários e representantes de entidade do município que possam, de alguma forma, colaborar com os trabalhos censitários. O objetivo das reuniões é dar transparência às ações empreendidas pelo Instituto do Município, promover o conhecimento da metodologia e das ações em campo, divulgar e engajar a população e as autoridades nesse importante levantamento de dados. Na primeira reunião, serão apresentados os mapas municipais que auxiliarão a coleta de dados, as necessidades de apoio para o posto de coleta, tais como cessão de espaço e internet e apoio para a equipe de recenseadores e supervisores, entre outros. A reunião será realizada no dia 4 de setembro próximo, às 13h30, no gabinete do prefeito, Avenida Dr. José Magalhães Carneiro, número 33, Centro, Silvianópolis, Minas Gerais. No aguardo do seu pronunciamento, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e agradecemos desde já a atenção e a colaboração. Tobias Augusto Rosa Faria, coordenador de área.
Então, né, teve a reunião lá, eu participei, e a questão mais aí da parte de estrutura, né, que o município tem que oferecer para o censo, para os supervisores e os recenseadores, né, que é uma sala, que a prefeitura entra com a sala. E agora terão mais duas reuniões para tratar o quanto que vai ter o processo seletivo, como é que vai ser feito. E o ano que vem, serão seis pessoas, seis recenseadores e dois supervisores. Aí o interesse deles é que sejam pessoas do município, que parece que no último censo que teve agora o rural, o Espírito Santo Dourado não teve gente, teve que vir de Pouso Alegre para poder fazer. Não interessado, fica mais difícil, né, quem é do município. Justamente, é muito mais fácil. Então, agora vamos aguardar as outras próximas reuniões e vai marcar a certa época que vai ser o processo seletivo. Não, aí vai, divulga na internet, vai colocar a data, vai ter cartaz, né, a pessoa faz a inscrição e faz a prova no dia. Recebe, por questionário. Você tem uma ajuda de custo, uma ajuda, no caso, de combustível, vale alimentação, e mais o por questionário. Eu participei uma vez, até o Sebastião na época foi supervisor. Então é um negócio bem organizado, sabe? É um negócio que quem fizer, nessa crise aí de financeira, dinheiro, dá para arrecadar alguma coisa. Né? Durante os 3 meses que dá. A gente faz rápido, se a pessoa conhece, faz até numa semana, depende do setor que pegar, entendeu? Mas Você recebeu... Não, você vai fazer no município inteiro, por exemplo. Tá? Divide o setor lá, dentro do município que divide 5 áreas, um exemplo. Primavera, Morro, então divide aqui. E mais a zona rural também divide um espaço.
Então, na zona rural tem que fazer área lá de terra?
Não, esse aí já foi o agropecuário, é só populacional.
Só
esse.
População.
Só você chega numa casa, tem tantos filhos, salário, a renda da família, pergunta essas coisas. E aí o cara tem que marcar uma data lá no domingo e perguntar que dia que a pessoa volta e voltar depois. É. E conta também do domicílio vazio, conta também. Não pode perguntar, isso aí faz parte. Mas aí tem que perguntar se ele morar ali, ele conta ali. Se ele morar em Porto Alegre, conta em Porto Alegre. Às vezes tem chácara, mas a chácara dele, a residência dele é lá em Porto Alegre. Aí conta como morador de Pouso Alegre. E ali ele entra como domicílio vazio. Aí o município entra a infraestrutura e tudo mais e não recebe nada em troca, não conta a pessoa, mas tem gasto.
Vai,
mas é complicado. Eu ainda fiz essa pergunta para o rapaz lá a respeito do Pissão Dourado, que tem 2 mil tocantinenses ali, por exemplo. Depende da data que for contar lá, a partir de agosto. A partir de agosto de 2020, conta no lugar que você está. Você já mudou. A partir de, antes de agosto, conta onde você era. Se a pessoa chegou ali antes de agosto, vai contar ele. Se chegou depois de agosto, não conta. Mas aí vai estar despesa para o município, vai estar tudo lá, escola, infraestrutura. Aí conta já como dali. Agora, se ele chegou lá no dia, por exemplo, começa a contar a partir de 30 de agosto, está valendo a partir de hoje, por exemplo. Se ele chegou lá amanhã, por exemplo, e eu vou passar amanhã lá, não vou contar ele lá, ele vai ser contado lá em Tocantins. Só que ele está gerando despesa para o município. Ele é família inteira, escola, remédio e tudo mais, e o município não recebe nada.
Ouviu falar, comentar que é 5 mil.
A pessoa, como é que o município aguenta? Está que nem lá em Roraima. O povo lá do...
Chega todo dia.
O povo lá de, como é que chama, Venezuela, tudo lá dentro, lá, e o município não dá conta. A conta na praia tem hora que passa dificuldade lá para poder atender todo mundo. A escola cheia de gente, e o recurso é o mesmo. Não, se acontecer, aí aumenta, aí vem mais recurso, por exemplo. Você tem tantos alunos estudando naquele período lá, aumenta o recurso. Mas se não conta, aumenta só a despesa.
Eu conversei com o pessoal aqui,
lá na instituição, eles falaram que o prefeito dá muita atenção para essa lá, não quer ganhar 5 mil votos.
Mas tem músico que nem vota,
anualmente vem e vota.
Nem vota.
Transferindo?
Tá transferindo.
Então, tá bom, vamos lá. Vamos lá, então. De outras localidades, deputado estadual Dalmo Ribeiro da Silva, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Veio o convite recebido em 6 de setembro de 2019 para o debate na Assembleia Legislativa em audiência pública, dia 5 de setembro do corrente, sobre prevenção e ao combate a incêndios no Estado. Vamos ao registro.
Na próxima quinta, 5 de setembro, debateremos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a partir das 10 horas, a condição dos órgãos e entidades relacionadas à prevenção e ao combate a incêndios no Estado. Você, meu convidado, conto com sua presença. Um abraço, deputado Dalmo Ribeiro da Silva, presidente da Comissão de Justiça, de Constituição e Justiça. Audiência pública, prevenção e combate a queimadas. O presidente da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Noraldino Júnior, e o coautor do requerimento, deputado Dalmo Ribeiro, convidam para audiência pública com o objetivo de debater as condições dos órgãos e entidades relacionadas à prevenção e ao combate a incêndios no Estado. A data é 5 de setembro, que já foi, quinta-feira, às 10 horas, no auditório da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, rua Rodrigues Caldas, 30, Santo Agostinho, Belo Horizonte.
O deputado estadual e presidente da Assembleia do Estado de Minas Gerais, vem o convite para que participe da reunião plenária final do Parlamento Jovem, em sua 16ª edição, realizada no dia 20 de setembro de 2019. Vamos à leitura.
Convite. Plenária final do Parlamento Jovem de Minas de 2019. Discriminação étnico-racial. 2 de setembro de 2019. O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, convida Vossa Excelência para participar da plenária final do Parlamento Jovem de Minas de 2019, em sua 16ª edição, 20 de setembro de 2019, às 10 horas, no plenário Juscelino Kubitschek, Rua Agostinho Caldas, número 30, Santo Agostinho, Belo Horizonte, Minas Gerais. Conheça as câmaras municipais parceiras. Na ocasião, estudantes do ensino médio de 94 municípios do Estado de Minas Gerais discutirão e votarão propostas para o poder público relativas ao tema discriminação étnico-racial. Mais jovens na política.
Do Instituto Zuriel, Belo Horizonte, vem a informação sobre o curso a ser ministrado pelo referido Instituto sobre formação e atualização de pregoeiros. Nos dias 18 e 19 de setembro, em Belo Horizonte. Vamos à leitura. Quero só registrar aqui que esse curso aí ele é pago, mas vai ter um outro agora aqui em Ouro. Não é Ouro Preto, não. É outro lugar, você falou, né? É perto de Ouro Preto, lá, não parece lugar, né? É Ouro Preto?
É que é feito pela Sigma.
Isso. Pela Sigma, então, como a gente aqui já tem a Sigma como colaboradora aqui na parte contábil, vai ser ministrado um curso lá sem gastos. Perfeito. Só que, no caso, o Edmar vai lá.
Vai só da viagem.
Só da viagem.
Certificação do pregoeiro, 3 de setembro de 2019. Instituto Zuriel. Você sabia? A capacitação do pregoeiro é obrigatória, conforme o artigo 7º, parágrafo único do Decreto 3.555, de 2000, somente poderá atuar como pregoeiro o servidor que tenha realizado capacitação específica para exercer atribuição. A lei do pregão é a caçula dentro das modalidades licitatórias, criada em 2002 com o intuito de agilizar o procedimento para a contratação de bens e serviços. A autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento e a sua classificação, bem como habilitação e adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor. Artigo 3º, inciso 3º, Lei 10.520, de 2002. Para garantir a legalidade de todo o processo, o pregoeiro e sua equipe de apoio devem ter conhecimento e domínio da lei e de todos os atos praticados durante seu andamento. Parte importante no certame. A equipe de apoio também deve ser capacitada, pois estão sujeitos às regras gerais acerca de responsabilidade civil, penal e administrativa. Poderão ser responsabilizados pessoalmente caso omitam-se o propósito de regularidades que cheguem a seu conhecimento. Tendo ciência de qualquer desvio na conduta alheia, deverão manifestar-se perante a autoridade competente na primeira oportunidade disponível. Você já se capacitou e está apto a praticar todos os atos de acordo com a lei? O Instituto Zuriel irá ministrar o curso de informação e atualização de pregoeiros e equipe de apoio nos dias 18 e 19 de setembro, em Belo Horizonte. Agenda de curso. 18 e 19 de setembro, formação e atualização de pregoeiros e equipe de apoio.
Foi o Dr. Caio que foi feito, ele tem curso de pregoeiro, né? Então foi ele que fez, sim. Agora, é obrigatório ter alguém da casa com curso de capacitação para pregoeiro. Agora, no caso, a gente está já mandando de mar lá para já poder já termos aqui nas próximas estações, quando for fazer, já termos aqui, né?
Com certeza.
Quando houver pregão e... Senão é só complicando a vida do pessoal e da comissão de estação, vai ficando difícil, né? Sim. Da Secretaria Acadêmica da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a realizar-se em 1º de outubro de 2019, tratando-se do quarto colóquio, os órgãos de controle do Estado e promoção de sua sustentabilidade ambiental. Vamos à leitura.
Quarto colóquio, os órgãos de controle do Estado e a promoção da sustentabilidade ambiental, 4 de setembro de 2019. Boa tarde. A Escola de Contas convida para participar do quarto colóquio, os órgãos de controle do Estado e a promoção da sustentabilidade ambiental, conforme convite anexo. Atenciosamente, Secretaria Acadêmica. Os órgãos de controle do Estado e a promoção da sustentabilidade ambiental. Convidado, Leonardo Boff, 1º de outubro de 2019, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Também aqui para registro, no primeiro seminário do Consórcio Intermunicipal de Serviço de Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal, em Machado, no dia 11 de setembro do corrente. Só para registrar que a gente, infelizmente, não deu para ninguém ir.
Primeiro Seminário Consórcio Intermunicipal de Serviço de Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal. Foi no dia 11 de setembro de 2019, numa quarta-feira, no campus da Faculdade Machado. O horário foi das 8h30 às 16h30. Programação. E tudo isso aqui?
Tá bom, só isso.
O Juninho participou dessa reunião.
Foi pela prefeitura?
Foi pela prefeitura.
Então tá ótimo. Pelo menos ele está por dentro para nos auxiliar aí nessas questões, né? Agora, da presidência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus e a Comissão de Constituição e Justiça convidam para o debate público 30 anos da Constituição Mineira. Vamos à leitura.
Debate público. O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Dalmo Ribeiro da Silva, convido a Vossa Senhoria para o debate público. 30 anos da Constituição Mineira, que integra a programação da semana de comemoração dos 30 anos da Constituição Mineira. 16 de setembro de 2019, das 14 às 17 horas, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Plenário Juscelino Kubitschek. Rua Rodrigues Caldas, 30, Santo Agostinho, Belo Horizonte. Objetivo: debater a evolução das normas constitucionais brasileiras no marco temporal de 3 décadas da Constituição do Estado de Minas Gerais.
Da doutora Juliana Fernandino, instrutora Pauta Leges, Captação e Consultoria em Gestão Pública. Vem o folder sobre legislar sobre regularização fundiária e afins. Vamos à leitura.
Doutora Juliana Fernandino, construtora Pauta Leges. Vereador, saiba como legislar sobre regulamentação fundiária e fiscalizar a implantação dos projetos na cidade e garantir a escritura dos imóveis aos munícipes, de 24 e 25 de setembro, Belo Horizonte. Informações, tem o telefone aqui, quem se interessar.
Sem outros assuntos para serem apresentados em plenário no espaço reservado às matérias que foram recebidas de diversos da sociedade em geral, dou o mesmo por encerrado na presente reunião ordinária. Agora vem o expediente da Câmara Municipal. Das matérias com assunto de atribuição e da competência do Legislativo do município, a pauta do dia faz constar. São documentos que a mesa da Câmara Municipal traz a plenário, face às suas responsabilidades, através de sua presidência, em incumbência de suas relações internas e externas, pelas suas funções administrativas e diretas, e todas que levam à condução dos atos e atividades de atribuição do Legislativo local, em matérias e assuntos relativos ao município de Silvianópolis. Vamos apresentar em plenário o expediente que encaminhamos no período que corre entre o dia 3 ao dia 13 de setembro do ocorrente. Da presidência da Comissão Permanente de Justiça, Legislação, Redação, Finanças e Orçamentos, ao senhor prefeito municipal Vitor Nery de Moraes, vem ofício número 1 de 2019. Serviço da presidência da Comissão Permanente de Justiça, Legislação, Redação, Finanças e Orçamentos, em 2 de 9 de 2019.
Em 6, né?
2.
Ofício número 001 de 2019, serviço, presidência da Comissão de Justiça, Legislação, Redação, Finanças e Orçamentos, assunto, solicitação faz, data 2 de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor prefeito, venho pelo presente, tendo em vista estar em tramitação nesta comissão, parecer prévio, exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referentes às contas do ano de 2017, prestados por Vossa Excelência, notificado de que, no prazo de 15 dias, referidas contas estarão à disposição para análise. Notifico ainda Vossa Excelência, querendo, pode acompanhar todo o processo de julgamento pessoalmente ou por advogado devidamente habilitado. Informo que os documentos produzidos pelo Tribunal de Contas do Estado, relatórios, pareceres, despachos, ementa, acórdão, estão disponíveis
no
portal do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
no
endereço www.tse.mg.gov.br/processo,
ou
diretamente junto à Secretaria da Câmara Municipal. Por fim, informo que as próximas notificações de face do processo conterão prazo de 5 dias. Atenciosamente, Sueli Aparecida Beraldo, presidente da Comissão de Justiça, Legislação, Redação, Finanças e Orçamento. Excelentíssimo senhor Vitor Nery de Moraes, prefeito municipal.
Para mim, só aqui, só ali quem recebeu no dia 6 foi o próprio prefeito, né? Só fala aqui.
Né? Recebeu quem recebeu na prefeitura por AR foi o próprio prefeito.
Na casa dele.
Ah, foi na casa dele?
Foi pelo correio.
Tá. Foi o próprio prefeito, viu?
Então não tem como a gente falar que não foi avisado. É. Ainda da presidência da Comissão Permanente de Justiça, datada em 2 de setembro de 2019, ao senhor prefeito municipal Vitor Nery de Moraes, enviado no ofício número 2 de 2019. Esse aqui tem que ler. Mesma coisa, tudo no mesmo dia recebeu os dois, no dia 6.
6 de setembro.
Via R.
Ofício número 002 de 2019. Serviço, presidência da Constituição de Justiça, Legislação, Redação, Finanças e Orçamentos, assunto. Encaminha documentação, data 2 de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor prefeito, venho pelo presente, tendo em vista estar em tramitação nesta comissão, o parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente às contas do ano de 2017, processo número 1047-498, eletrônico, prestado por Vossa Excelência, encaminhar cópia da documentação disponibilizada até a presente data pelo Tribunal de Contas e Ministério Público de Contas para conhecimento. Data do arquivo, 1, 14 de 6 de 2018. Descrição, termo de distribuição, 2, 22 de outubro de 2018. Relatório eletrônico, arrecadação municipal do exercício anterior, 3, 22 de 10 de 2018, relatório eletrônico da Lei Municipal número 894. 4, 22 de 10 de 2018, relatório eletrônico, Lei Municipal número 905. 5, 22 de 10 de 2018, relatório eletrônico, decretos de alterações orçamentárias. 6, dia 22 também, relatório eletrônico, detalhamento das anulações e alterações de fontes de recursos incompatíveis. 7, no dia 22 de outubro também de 2018. Relatório eletrônico demonstrativo das transferências financeiras. 8, 22 de 10 também. Relatório eletrônico, relação de empenho. 9, também 22. Relatório eletrônico, glosa de pagamentos. 10. Também do dia 22, relatório de conclusão, informações preliminares. 11, também dia 22, relatório eletrônico, relatório de controle interno do exercício de 2017. 12, do dia 22 também, termo de encaminhamento, 13, 29 de 10 de 2018, termo de redistribuição, 14, 12 de dezembro de 2018, parecer do Ministério Público, 15, 2 de 5 de 2019, parecer, 16, 15 de junho de 2019, certidão de publicação, 17, 8 de agosto de 2019, certidão de trânsito, 18, 8 de 8 de 2019, certidão, 19, 8 de 8 de 2019, ofício, 20, 8 de 8 de 2019, ofício, 21, 20 de 8 de 2019, juntada de ar, 22, 22 de 8 de 2019, juntada de AR. Atenciosamente, Sueli Aparecida Beraldo, presidente da Comissão de Justiça, Legislação, Redação, Finanças e Orçamentos. Excelentíssimo senhor Vitor Nery de Moraes, prefeito municipal.
É isso.
Também foi recebido por ele na mesma data, no dia 6 de setembro de 2019.
O Serviço de Apoio Contábil da Câmara Municipal à presidência deste Legislativo, através do ofício número 34 de 2019, encaminha à Tesouraria do Município o cheque de número 008505 e 008502, correspondente ao Imposto de Renda Pessoa Física e Aplicação Financeira, saldo em conta corrente de movimentação financeira, referente ao mês de agosto de 2019. Vamos à leitura.
Ofício número 034 de 2019, do Serviço de Apoio Contábil da Câmara Municipal de Silvianópolis, em 2 de setembro de 2019. A Tesouraria do Poder Executivo Municipal de Silvianópolis, Minas Gerais. Assunto. A Presidência da Câmara Municipal encaminha à Tesouraria do Poder Executivo Municipal os numerários das despesas extra-orçamentárias realizados no mês de agosto de 2019 por essa unidade orçamentária Câmara Municipal. Cheque número 008505, agência 2428, valor R$ 929,38, referente ao valor retido no Imposto de Renda de Pessoa Física na folha de pagamento dos edis políticos e servidores do mês de agosto de 2019. Cheque número 008502, agência 2428, valor de R$ 443,83, referente à aplicação financeira da conta número 1413, dígito 3, da Unidade Câmara Municipal de Silvianópolis. Atenciosamente, Lúcio Tadeu Andrade Peixoto, presidente da Câmara Municipal. A Tesouraria do Poder Executivo Municipal, Prefeito Municipal de Silvianópolis.
Do Serviço de Apoio Contábil da Câmara Municipal, a Presidência da Casa encaminha o cheque número 008495, no valor de R$ 10.000, através do ofício número 33 de 2019, de 4 de setembro de 2019. Vamos à leitura.
Ofício número 033 de 2019, do Serviço de Apoio Contábil da Câmara Municipal de Silvianópolis, em 4 de setembro de 2019. Excelentíssimo chefe do Poder Executivo Municipal. Assunto. A Presidência da Câmara Municipal de Silvianópolis, Minas Gerais, encaminha ao Poder Executivo Municipal adiantamento de devolução de saldo de numerário antecipado do presente exercício. Lúcio Tadeu Andrade Peixoto, presidente da Câmara Municipal de Silvianópolis, Minas Gerais, na atribuição que lhe confere o artigo 69, encaminha ao Poder Executivo Municipal adiantamento de devolução de saldo de numerário antecipado do presente exercício no valor de R$ 10.000. Atenciosamente, Lúcio Tadeu Andrade Peixoto, presidente da Câmara, excelentíssimo senhor Vitor Nery de Moraes, prefeito municipal.
Agora a presença da Câmara encaminha o ofício número 35 de 2019, de 5 de setembro do corrente. Encaminha ao senhor prefeito municipal os informativos referentes à execução orçamentária da unidade Câmara Municipal, referente ao mês de agosto de 2019.
Ofício número 035 de 2019, do Serviço de Apoio Contábil, em 5 de setembro de 2019. Excelentíssimo chefe do Poder Executivo Municipal, assumo. A presidência da Câmara Municipal, em atendimento ao setor de apoio contábil da Câmara Municipal, encaminha informativos referentes à execução orçamentária da Unidade Câmara Municipal de Silvianópolis, Minas Gerais, no mês de agosto de 2019. Lúcio Tadeu Andrade Peixoto, balancete da despesa sumário, detalhamento da natureza, 2. Balancete da despesa sumário, detalhamento da natureza, 3. Balancete da receita, receita extra-orçamentária, 4. Demonstrativo de movimento numerário por fonte de recursos, 5. Balancete do recurso para consolidação. Atenciosamente, Lúcio Tadeu Andrade Peixoto, presidente da Câmara, excelentíssimo senhor Vitor Nery de Moraes, prefeito municipal.
Ofício número 133/2019, de 4 de setembro de 2019, em que a presidência da Câmara Municipal encaminha a proposta orçamentária da Unidade Câmara Municipal de Silvianópolis para ser consolidada ao orçamento único do município para o exercício de 2020, em proposta de iniciativa do prefeito, que deverá vir ao Legislativo até o dia 30 de setembro do corrente.
Ofício número 133/2019, do Gabinete da Secretaria da Presidência da Câmara Municipal de Silvianópolis, em 4 de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor prefeito municipal. Assunto. A presidência da Câmara encaminha o senhor prefeito municipal a proposta orçamentária da Câmara Municipal de Silvianópolis, exercício 2020, conforme resolução número 009/2019, aprovada em plenário na primeira reunião extraordinária, sexta deliberativa, para fins de consolidação ao projeto de lei orçamentária, exercício 2020. Lúcio Tadeu Andrade Peixoto, presidente da Câmara Municipal, dentro da atribuição que lhe confere a alínea C do inciso 24 do artigo 69 da Lei Orgânica do Município, encaminhe o senhor prefeito municipal ao senhor prefeito municipal, em atenção ao artigo 8º e artigo 13 da Lei Municipal número 938 de 2019, a proposta orçamentária da Câmara Municipal de Silvianópolis, exercício 2020, conforme resolução número 009 de 2019, que estima a receita e fixa a despesa da Câmara Municipal de Silvianópolis para o exercício 2020 e da outras providências. Aprovada em plenário na primeira reunião extraordinária, sexta deliberativa, realizada em 2 de setembro do corrente, para fins de consolidação ao projeto de lei orçamentária, exercício 2020. Atenciosamente, Lúcio Tadeu Andrade Peixoto, presidente da Câmara, excelentíssimo senhor Vitor Nery de Moraes, prefeito municipal.
Ofício número 134/2019 do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, em 6 de setembro de 2019, em que leva ao prefeito municipal solicitações de informações complementares aos informes remetidos em prestação de contas referente à Festa Rosar 2019, relacionados à utilização e aluguéis dos espaços públicos por ocasião do evento. Vamos à leitura.
Em 6 de setembro de 2019. Excelentíssimo senhor prefeito municipal. Assunto. A presidência da Câmara solicita informações complementares à prestação de contas referente à Festa do Rosário de 2019. Primeiro, cópia de toda a documentação referente ao procedimento licitatório finalizado para a contratação da empresa Unicenter Eventos Limitada. Referente à nota de empenho no exercício 2019, no valor de R$ 4.400. 2. Quais foram, notadamente, os serviços realizados quanto à especificação da despesa apresentada no empenho supramencionado? Empenho referente a serviços prestados de assessoria, acompanhamento, organização, execução e montagem das barracas da Festa do Rosário de 2019? 3. Solicitamos cópia das documentações que foram exaradas pela empresa contratada que subsidiaram os serviços prestados ao Poder Executivo, comprovando a realização dos mesmos? 4. Aguardamos ser apresentado relatório circunstanciando, descrevendo e quantificando quanto à realização de cada exercício realizado a cada serviço
relação de cada serviço.
Quanto à realização de cada serviço realizado no que se refere à assessoria, ao acompanhamento, à organização, à execução e montagem das barracas por ocasião da Festa do Rosário de 2019? 5. A empresa prestou serviço in loco durante a realização da Festa do Rosário de 2019? Notadamente, quais serviços? Atenciosamente, Lúcio Tadeu Andrade Peixoto, presidente da Câmara.
Este ofício fui eu que pedi em relação àquela empresa que a gente não sabe até agora o que ela prestou, né? Então é só para esclarecimento, e no dia que a comissão for prestar aqui o relatório, a gente já sabe mostrar à população o que que essa empresa fez, porque os demais que estão lá já são conhecidas, né? Onde foi o gasto? Essa aqui que a gente, eu não sei o que que essa empresa montou, o que que ela montou, o que que ela assessorou na Pedra Rosário aí.
Unicenter?
Ali fala que ela montou barraca, que ela... O que mais que fala aí? Assessoria, acompanhamento, organização, execução, montagem de barracas. Eu não vi ninguém, empresa não montar barraca aí, na Fé do Rosário. Então, não, primeira vez que apareceu essa empresa aí. Então, a gente vai só perguntar e responder dentro daquilo que é possível, né? Eu acredito que talvez seja isso, mas não está ali na descrição, não é assim que faz, né? Porque montar e tudo mais, não sei que empresa que não montar nada, eles assessorou só na cobrança, né? Então a gente quer saber, de repente a empresa tem esse nome aí, ou alguma coisa lá que fala que ela presta isso, mas ela prestou aqui só alguma parte, então é só esclarecer para nós. Porque a gente é cobrado dessas questões, né? Então a gente tem que ter resposta, poder falar na hora que a pessoa chegar no CEI e falar, né? Que empresa é essa, o que ela fez? Agora vem o requerimento número 4, de 29 de agosto de 2019, em que a vereadora Dejane Domingues questiona ao senhor prefeito municipal sobre problemas da capa asfalto da rua José Olímpio Divino até o Bico de Pato e sobre a provável operação tapa-buraco na cidade. Vamos à leitura.
Requerimento número 004-2019, da vereadora Dejane Domingues da Silva. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Silvanópolis, a vereadora que este subscreve, dentro das atribuições que lhe são conferidas, vem requerer informações ao senhor prefeito municipal nos termos da Lei 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação, conforme a seguir. A. Quais são as medidas e ações de governo que o excelentíssimo senhor prefeito municipal está sendo tomado para resolver a má condição da malha asfáltica à rua José Olímpio do Divino, na altura da localidade do Bico de Pato, com a ligação com a LMG 882? B. Para qual data está prevista a execução de serviços para se tampar os inúmeros buracos e as crateras que existem naquele local? Silvianópolis, 29 de agosto de 2019. Dejane Domingues da Silva, vereadora requerente. Justificação. Dentro da função da atribuição fiscalizadora da vereança.
Agora vamos entregar o balancete financeiro referente ao mês de agosto de 2019. Então, vamos à leitura. Pega para mim aqui, Feliz.
Balancete financeiro do mês de agosto de 2019. Receitas: R$ 158.976,94. Saldo do mês anterior, de julho de 2019. R$ 106.533,11. Transferência do Poder Executivo Municipal. Parcela 8.
Isso, do 8 e 12.
Do 12, do 10.
Dia 12.
De agosto de 2019. R$ 52.000. Aplicação financeira, remuneração em depósito em conta, rendimento, conta, depósito, poupança, rendimentos, de agosto de 2019. Sim. R$ 443,83. Despesa total, R$ 70.112,06. Despesas orçamentárias, R$ 65.147,79. Pessoal, obrigação patronais, R$ 53.404,38. Despesa de diária civil, R$ 16,00. Material de consumo, R$ 4.530,42. Serviços de terceiros, total, R$ 7.196,99. Despesas extra-orçamentárias, R$ 4.964,27. Despesa total referente ao saldo em trânsito no final do mês de agosto, R$ 64.132,82. Da despesa total efetuada no mês de agosto de 2019, cheques descontados, R$ 5.979,24. Saldo existente no final do mês de agosto de 2019, em conta bancária 14.3, dígito 3, R$ 152.997,70. Saldo financeiro do mês de agosto de 2019, R$ 88.864,88. Silvianópolis, 4 de agosto de 2019. Nota explicativa. O saldo existente no final do mês de agosto em R$ 152.997,70, menos o saldo em trânsito do final do mês de junho em R$ 64.132,82, nos mostra um saldo financeiro do mês de agosto de 2019 em R$ 88.864,88. Lúcio Tadeu Andrade Peixoto, presidente da Câmara, Edmar Fabiano de Almeida, setor de apoio contábil, CRCMG.
Só isso. Do Serviço de Apoio Contábil da Câmara Municipal, esta presidência encaminha ao senhor prefeito municipal expediente por ofício número 36/2019, de 12 de setembro do corrente, solicitando-lhe para que... Ah, repara isso aqui agora. Sebastião. Esse aqui vai ter que ser pedido para retirar. O Dimar falou uma coisa que ele errou aqui nessa patronal aqui. Tem que ser por projeto, né? Ele mandou anulação lá de revogação patronal. Renato mandou para mim. Eu mandei para ele. Ele disse que ia pedir para retirar essa questão, que não pode fazer aqui, ó. Por... Só por projeto. Então, olha pra você ver. Aí, então não vou nem ser lido, não, que ele vai retirar.
Então, tá bom. Deixa na pauta, porém.
É, ele vai ter que retirar esse livro, tem que ser por lei.
E eu falei isso aí pra ele, falei, tem coisa errada aqui.
Então, foi isso que tá bom. É, porque isso aqui foi um erro aqui na parte da dotação, que o Edmar fez um negócio que não podia ser feito, anulou uma dotação de obrigação patronal. E tem que ser por lei, com gasto pessoal. Então, vai ser retirado isso aqui do que está lá. Isso. Sim. O que é isso aqui? Põe para mim, por favor, Vivi. Também em atendimento ao Serviço de Apoio Contábil da Câmara Municipal, esta presidência encaminha ao senhor prefeito municipal expediente por ofício número 37/2019, de 12 de setembro de 2019, em que solicita por necessidade de controle de gastos administrativos da unidade orçamentária Câmara Municipal, que envie-nos informações pelo seu serviço de contabilidade do município o valor auferido no mês de agosto de 2019 pelo município de Silvanópolis, sobre a receita corrente líquida, sobre a qual dependem expedientes a ser levados em plenário. Peço a leitura.
Ofício número 037/2019 do Serviço de Apoio Contábil da Câmara Municipal de Silvianópolis, em 12 de setembro de 2019. Excelentíssimo chefe do Poder Executivo Municipal. Assunto: a presidência da Câmara Municipal de Silvianópolis, Minas Gerais, em atendimento ao setor de apoio contábil dessa unidade orçamentária Câmara Municipal, requer ao Poder Executivo Municipal a remessa de informações sobre a receita corrente líquida referente ao mês de agosto de 2019. Lúcio Tadeu...
Não pode pular essa parte.
Atenciosamente, Luz Tadeu Andrade Peixoto, presidente da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor Vitor Nery de Moraes, prefeito municipal.
Agora apresento o requerimento número 5 de 2019, de 12 de setembro de 2019, de iniciativa da vereadora Dejane Domingues da Silva, que dentro de sua função e atribuição fiscalizadora, leva ao senhor prefeito municipal expediente que fundamenta-se em termos da Lei Federal nº 12.527, de 2011, ou seja, a Lei de Acesso à Informação, onde requer resposta sobre a realizar obras de recuperação e quanto na Rua Sagrados Corações, e como seriam realizadas essas obras, se conforme vem, se realizando paliativamente ou de maneira consistente e garantida e garantia de qualidade em uma via de ligação em nossa cidade. Vamos à leitura.
Requerimento número 005 de 2019, da vereadora Dejane Domingues da Silva. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Silvanópolis, Vitor Nery de Moraes. Dejane Domingues da Silva, vereadora da Câmara Municipal, dentro das suas atribuições que lhe são conferidas, vem requerer informações ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, nos termos da Lei 12.527, de 2011, Lei de Acesso às Informações, conforme a seguir. A. O Executivo Municipal, por seu gestor, pretende realizar obras de recuperação à Rua Sagrados Corações? Quando? B. O serviço será realizado de forma adequada ou de forma paliativa, conforme anteriormente realizado em outras oportunidades? C. Por ser uma via de ligação por toda a cidade, o Executivo Municipal deslumbra urgências nesse serviço de recuperação ou não? Silvianópolis, 12 de setembro de 2019. Dejane Domingues da Silva, vereadora requerente. Justificação. Dentro da função da atribuição fiscalizadora da vereança, em atendimento aos solicitantes que nos requerem informações.
Expediente de cunho administrativo interno do Legislativo. Vem o requerimento número 1, 2019, do servidor Marcos Lino Santos, que vem a esta presidência requerer certidão para esclarecimento de direito e interesse pessoal, quanto ao exercício de suas funções nas reuniões ordinárias realizadas às segundas-feiras nesta Casa Legislativa. Vamos à leitura.
Requerimento número 001 de 2019, de Marcos Lino dos Santos. Excelentíssimo senhor Luiz Tadeu Andrade Peixoto, presidente da Câmara Municipal. Marcos Lino Santos, funcionário público, admitido em 7 de julho de 2010 para o cargo de assistente técnico legislativo, em atenção ao parágrafo 5º do artigo 9º da Lei Orgânica Municipal, vem pelo solicitar que seja fornecida certidão que certifique que este servidor exerce as funções da Câmara Municipal de Silvianópolis, inclusive por ocasião das reuniões ordinárias realizadas às segundas-feiras, das 19 até às 22 horas, em vista que o mesmo encontra-se matriculado no curso presencial noturno de direito, nos termos em que pede e espera deferimento. Silvianópolis, 4 de setembro de 2019, Marcos Lino Santos, servidor requerente.
Agora apresento para conhecimento o expediente expedido em certidão, conforme o requerido pelo servidor Marcos Lino Santos.
Certidão. Lúcio Tadeu Andrade Peixoto, presidente da Câmara Municipal, dentro das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal de Silvianópolis, certifica para os fins que se fizerem necessários que o servidor Marcos Lino Santos, inscrito no CPF número 070.401.496, dígito 30, RG, MG 12.857.045, lotado no cargo efetivo de assistente técnico legislativo, de agosto. E assumindo as funções de controlador interno da Câmara Municipal de 2019, auxilia a mesa diretora da Câmara Municipal de Silvianópolis e as comissões permanentes por ocasião das reuniões ordinárias semanais realizadas durante os exercícios às segundas-feiras, das 19 horas às 22 horas. Eu, Sebastião Batista de Andrade Filho, diretor de secretaria, por ser verdade, redigi a presente certidão aos 4 de setembro de 2019 ao qual vai conferida e assinada pelo senhor presidente da Câmara Municipal de Silvianópolis, Minas Gerais. Atenciosamente, Luiz Tadeu Andrade Peixoto, presidente da Câmara, Sebastião Batista de Andrade Filho, diretor da Secretaria. Redigido.
Da parte da Câmara Municipal, foram essas matérias que constavam em assunto do expediente legislativo municipal, na presente reunião ordinária. E não havendo nada mais para ser tratado na parte da Câmara Municipal, dou o seu espaço em expediente por encerrado na presente reunião ordinária. Ao encerrarmos os assuntos em pauta de responsabilidade do Legislativo do município, terminam também os espaços reservados às matérias recebidas de poderes constituídos e de entidades e de órgãos, que compõem a sociedade organizada em geral. E com isto, encerrando-se a primeira parte da reunião ordinária, concluídas que estão as duas fases em seguimento do grande expediente. Como a presente reunião ordinária deliberativa não necessita de fazer intervalo regimental entre as duas partes de nossos trabalhos legislativos, a partir desse momento vamos passar, após verificarmos que a reunião permanece no seu plenário como o mesmo número regimental de vereadores e vereadoras, vamos de imediato passar a segunda parte da nossa reunião de trabalhos. Segunda parte da reunião deliberativa, no dia 16 de setembro de 2019. No segmento 1 dessa segunda parte de nossos trabalhos que hoje estamos tratando, só sobre assuntos deliberativos sobre matérias apreciadas e discutidas. Então, sendo uma reunião deliberativa onde não temos matérias de apreciação e não temos matérias a apreciarmos dentro do espaço reservado na ordem do dia desta segunda parte de nossos trabalhos desta noite. É assim ocorrendo, declaro a ordem do dia encerrada na presente reunião ordinária. E passando para o segmento número 2, dentro da segunda parte da presente reunião ordinária, vamos ao debate livre. Este espaço é restrito às vereadoras e aos vereadores para explicações pessoais em relação a algum assunto que tenha sido tratado durante o transcorrer da presente reunião ordinária e que necessita de esclarecimentos e ficar melhor entendido entre vereadoras e ou vereadores. Debate livre. Então, se algum de nossos colegas tem alguma necessidade de se solicitar ou dar explicações sobre o assunto da reunião, ou tenha ou queira se expor em algum comentário a ser passado entre os demais, poderá estar fazendo em breves comentários. Então, eu quero já, de pronto, deixar aqui que vai ter uma reunião extraordinária na segunda-feira que vem. Deixo já todos convocados para a reunião, após a nossa reunião temática na segunda-feira, teremos uma reunião deliberativa para tratar sobre o projeto que fala sobre a data base dos servidores, do executivo e do legislativo. Já teve uma primeira votação, agora teremos a segunda votação na próxima reunião. A gente quer adiantar um pouco essas partes para não deixar acumular mais projetos. Está chegando mais um agora até o dia 30 de setembro, né, que é o orçamento. Então, se a gente puder fazer esses menores já ir passando, eu acho que é mais garantido, a Câmara fica mais tranquila e as comissões também, né? Então, estão convocados para segunda-feira uma reunião extraordinária.
Então, meus colegas vereadores e vereadoras, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês estão a par também, porque surgiu uns assuntos aí, que é aquele calçamento que teve lá perto do PSF, lá de que foi feito aquele...
Concreto?
Ficou em R$450 mil.
Mentira.
Isso aí que falaram na rua. Aí até eu ia mandar uma mensagem para o Lúcio, para ele... Porque eu ia perguntar para o Marcos, mas o Marcos foi embora. Eu ia perguntar, mandar uma mensagem para o presidente Lúcio para saber dele o que seria a pergunta que a gente poderia fazer para o prefeito, se é um ofício que mandar para ele, para a gente saber o valor correto, porque na cidade estão falando que foi o valor de R$450 mil que foi gasto lá.
O que poderia ser feito seria até um requerimento em nome de todos aqui, pedindo como é que foi o processo licitatório e o valor a ser pago.
Sim.
O que me foi dito, também foi por alto, foi não chegou a 40 mil.
O que eu fiquei sabendo também.
Então.
Nossa, porque eu achei o cúmulo do absurdo. Foi assim, gente, isso não existe, não tem como. É R$450 mil, é muito dinheiro.
Vereadora, para você ter uma noção, aquela que quando foi feita essa asfalto aqui, ficou em 600, que foram 2 quilômetros, né? Agora ali não deu 30 metros. Eu também falava 38. Mas é isso aí, é bom a gente trazer essas coisas aqui para a gente poder apurar e mostrar para o cidadão, está aqui o valor que foi pago.
Sim.
A gente pode fazer um requerimento aqui. Se for um ofício, você pode fazer amanhã aqui, pedir para o Marcos fazer, você já manda.
Pode ser um requerimento em nome de todos.
O requerimento seria aqui botado na Câmara aqui na outra próxima sessão. Sim.
Assina e já passa.
Então, combinado. Sim, posso. Pode. Porque não tem condições. Eu acho que o vereador Luciano aqui tem noção de. Vamos pôr exemplo aqui, sabe porque o povo está falando, mas não é nada a ver de terreiro de café que é feito na região aqui. Eu acho que se fosse com 450 mil, nenhum produtor conseguiria fazer um terreiro de café, ué. Vamos cara arrancar um terreiro de café de 450 mil, né? Eu ouvi falar ali. O Maurício também tem noção. Eu também, 38 mil. E que se fosse de asfalto. É. E se fosse de asfalto, ficaria mais caro, segundo me informaram também. Aí, outro dia, uma moça veio falar para mim lá que estava muito errado aquilo lá. Que ela estava andando lá e foi frear, o carro derrapou. Falei, então você estava correndo, porque não tem condições. Para que você vai frear, que vai derrapar o carro? Aí começou a falar mal da cidade. Eu falei, não tem emprego, você não está trabalhando? Aí fez assim a cara. Falei, mas então tá bom, você tem que, graças a Deus, estar trabalhando, né? Agora você vai reclamar de asfalto e de serviço, mas você está trabalhando. Está ali, foi tapado o buraco. Eu falei para ela, mas você está trabalhando. Ela fez assim a cara, sabe? Uma moça lá embaixo, tá até ruim falar nome. Aí eu começamos, tinha uma moça de São Paulo perto de mim lá, ela falando, eu falei, eu acho que a gente não tem que reclamar de barriga na cheia, não. Você está trabalhando, você está tendo as condições de você viver aqui, você já morou em Pouso Alegre, já morou em Pouso Alegre. Se estivesse tão bom, você estava lá. Você está aqui, então você tem que aguentar. Você vai me desculpar a franqueza, mas eu tenho que falar para você a verdade, ué. Aí ela, mas eu sei que você corre atrás, mas então eu estou defendendo que eu acho que tem que ser defendido, né? O nosso município. Se está ali, anda mais devagar aqui que você não derrapa o carro, porque no asfalto também, se você correr, você presta e derrapa. Ué. Então, se você põe asfalto, ele ia xingar, porque se você põe pedra, ele ia xingar, se não deixar buraco, ia xingar, não sei o que está acontecendo. Está difícil, né?
O serviço até ficou bonito,
né? Outro dia eu vi um rapaz falando aí que eu acho que o pessoal lá gasta um monte de ouvido que o povo fala aí em televisão, esses comentários bobos xingando. Se fizesse a sua parte, eu acho que é muito mais fácil, né? Agora, o povo pode xingar e falar e criticar. Se fosse crítica construtiva, né? Mas agora é crítica só negativa. Sim, isso é lógico. Eu particularmente, por exemplo. Porque eu não sei, mas eu acho que o prefeito em si, ele deve ter visto lá, gente, aqui a condição está feia, a única opção que eu tenho agora vai ser essa condição de fazer isso aqui, esse concreto, o asfalto eu não posso agora, então faz, ué. Agora, se ele for achar ruim, ele for fazer um ou outro, não fizer nenhum, é pior, não é? Aqui é a pedacinha da Daniela ali. Mas com concreto ou com asfalto?
Oi?
Com concreto ou com asfalto?
Mais uma coisa que eu queria deixar registrado aqui, parabenizar, porque eu falei desde o começo que eu sou super a favor da festa Sabor e Saberes, devido a trazer a renda para o município, porque todo mundo que coloca as comidas são de Silvanópolis. A festa foi maravilhosa, como sempre, e tomara que nunca acabe. Infelizmente, acabou esse ano, né? Porque foi boa demais. Então, que todo mundo que foi, os organizadores, mais uma vez, estão de parabéns, porque a festa foi um sucesso.
Eu só não deu mais um momento aqui, que vocês vão com a festa da Vista.
Pela Vista.
Eu também gostaria de deixar os parabéns para os organizadores, para o Executivo, a Câmara Municipal.
Sim, os patrocinadores, né? Segundo, até a Polícia Militar parece que não teve ocorrência alguma,
não,
né?
Nada.
Nada.
Essa festa não tá mesmo, né? Essa festa eu nunca vi falar.
Até o rapaz falou lá, elogiou lá que não teve ocorrência, não teve briga nenhuma. Foi uma
pessoa que
trem
mais tranquilo do mundo?
Só elogiou a festa.
Sim. Tinha aí pessoas que nunca vieram aqui pela primeira vez, vieram, estavam elogiando. Então, eu acho que é uma festa que... Porque, no caso, assim, um executivo, eu acho que ele tem que promover um lazer. Essa aí é uma festa que está lazer, independentemente do recurso sair, às vezes não voltar o total, mas pelo menos o povo tem que ter lazer também, né?
O Lívio falou, parece que foi arrecadado quase 20 mil reais.
Eu não vi essa parte, o encerramento não estava lá. Então, também deixo aqui meus parabéns, né? Fique à vontade.
Eu quero também deixar registrado aqui, porque nós tivemos recesso, né? Dia 7 de setembro. Dar os parabéns para as escolas municipais e para a Escola Estadual Magalhães Carneiro, que foi um desfile belíssimo, entendeu? Aqui foi até emocionante. Foi muito bonito mesmo. As escolas estão de parabéns, os organizadores estão de parabéns também.
É outra que todo ano precisa ter.
Sim.
Talvez a simplicidade é o que deixa mais bonito ele. Porque estava muito bonito, tava, gostou de ver. Valeu até o dia ali, só foi embora.
Então, concordo com todos os colegas vereadores aí, com vocês falaram, tanto quanto ao 7 de setembro e os saberes e sabores. Estava tudo muito bom, muito bonito. Estava muito bom mesmo.
Bem organizado.
Só temos que elogiar e agradecer a todos.
Porque o trabalho é grande. Eu posso dizer para vocês que a turma da comissão aí lutou dia e noite para tentar achar recurso e correndo daqui para montar. O pessoal ficou até de madrugada ali, né? O caso o Mauri e o Thiago fazendo a instalação, uma coisa. É que essa. É que não sabia se ia ter a festa ou não, eles ficaram naquela dúvida, né?
Vamos pedir também para os organizadores trazer mais sertanejo, que o povo estava querendo dançar mais. E o chope mais barato.
Deixa eu só falar rapidinho aqui também. Meus primos de Turvolândia vieram, né? Aí meu primo, ele ficou tão assim, emocionado como se diz, com o sertanejo, como muitas pessoas hoje falaram assim, que nós estamos de parabéns, que foi uma festa linda. Ele falou assim, quanto pagou num show desse? Aí eu falei, calculado no do ano passado, que eu sabia o valor. Ele falou assim, nossa, esse show mil vezes melhor do que aquele que foi em Turvolândia por 120 mil reais.
A origem dela é gastronômica.
Se é um cantor famoso ou a grupa famosa aí, vocês calam essa festa aí.
Tem que ser naquele padrão ali, né? E ela é uma festa cultural, você viu, tem vários tipos de show, tem música, teve banda, um cara cantando diferente, um rapaz com uma trombona.
Gente, a marchinha ontem à tarde estava muito legal.
Só o plano de trás ali. Tem um cara só para mim.
Muito lindo. A marchinha também, gente. A marchinha também que estava tocando ontem à tarde, muito bonitinho, gente. É muito bonito tudo.
Sim. Pode falar, vereador. O Mauri. Será feita a sua reivindicação aqui, vereador. Pode ficar tranquilo que faremos aqui a sua reivindicação, porque, nesse caso aí a gente tem que entender, né? Você só vem aqui fazendo um favor antes e já deixa feito lá embaixo no requerimento com o Marco e assina que eu leio aqui no dia da audiência pública. Certo? Pode ficar tranquilo.
Eu vou fazer um requerimento lá. Não sei se o nosso colega vereador Francisco vai gostar. Para a próxima legislatura, né? Para que a gente mude as reuniões para as terças-feiras.
A Maria falou isso aí para mudar.
Então, mas não, eu vou fazer o requerimento para passar aqui em plenário.
Pode mudar,
tá?
O que vocês acharem. Eu estou querendo que mude para sexta-feira.
Aí não, pelo amor de Deus.
Né? Não, eu tenho que ser, um democrático. Vota aqui em cima, vai ser terça, ser segunda
pode
e.
Pode ser quarta, pode ser o seu.
Para mim está tudo bem, mas se
meia pode, segunda.
Se põe quarta, a Ana gosta de um terço das mulheres. Se põe terça, agora. Não, mas para mim está tudo tranquilo.
Sabe por quê? Segunda é a gente que.
eu nem viajo, né? Mas quando viajo, a gente tem que retornar na segunda, né?
No domingo correndo, né?
É, então é difícil.
Então pode ser feito o requerimento por qualquer vereador aí, tá, será debatido e votado aqui em cima. Vou registrar aqui, né, que no dia 7 de setembro comemorou-se com um brilhante desfile em nossas escolas, no dia 9, o aniversário da vereadora Dejande, a qual desejamos toda a felicidade do mundo, muita paz, saúde e amizades fraternas. Então, que Deus continue te abençoando sempre. Amanhã, dia 17, dia da compreensão. Então, mais convivência e atendimento entre pessoas. Entendimento entre pessoas e povos da terra. Dia 18, dia dos símbolos nacionais. Sim, sim, sim. Então, quero dizer mais uma vez, né, que para registrar que essa reunião de hoje já estava colocada na sexta-feira, todo mundo já recebeu, né, pelo site da Câmara.
Sim.
Então, toda sexta-feira é publicado na Câmara tudo que vai ser passado hoje. Então, se você conferir no site o que foi dito hoje, é o que foi a nossa reunião. Então, vamos ao... Então, nada mais para ser tratado nesse espaço, debate livre, vamos ao encerramento da 8ª reunião ordinária do dia 16 de setembro de 2019. Caros colegas vereadoras e vereadores, munícipes presentes no auditório, nada mais encontramos para tratarmos na presente reunião ordinária deliberativa, que hoje estamos realizando nessa Casa Legislativa. E por esse motivo, faço a todos o convite para voltarem aqui nessa sala de reuniões Carlinhos de Moraes Dutra, em nosso Palácio Lava Pés, no dia 23 de setembro de 2019, dentro do horário regimental das 19 horas, para realizarmos a 29ª reunião ordinária, a 7ª reunião temática, e também, como já foi dito, né, já foi convocada aqui uma reunião extraordinária, também no dia 29, no dia 23 de setembro. E onde permanece no trâmite pelo processo legislativo nessa Câmara Municipal, em diferentes estágios, entre os quais para exposições de conteúdos, leitura em plenário, e ou matérias na espera de procedimentos, oferecimentos, pareceres, por quaisquer de nossas comissões permanentes a ser apresentada em avaliação no plenário. Tendo, então, essas propostas que se apresentam às iniciativas. Do senhor Prefeito Municipal, Projeto de Lei Municipal Complementar número 1/2019, que institui o Código Tributário Municipal de Silvianópolis. Projeto de Lei Municipal Substitutivo número 1/2019, que substitui o Projeto de Lei Complementar número 2, de 7 de fevereiro de 2019, que institui no município de Silvanópolis o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Projeto de Lei Complementar número 3/2019, que estabelece o Estatuto do Servidor Público de Silvanópolis, o qual esperamos segunda-feira que vem terminarmos a leitura. Projeto de Lei Complementar número 5/2019, que organiza a database revisão geral anual dos servidores e agentes públicos do Poder Executivo do município de Silvanópolis, que também será votado na segunda-feira que vem. Em vias de condução e apreciação para o julgamento de contas municipais no exercício 2017, gestor responsável Vitor Nery de Moraes, processo número 1047-498, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, junto à Comissão Permanente de Justiça, Legislação, Redação, Finanças e Orçamentos. E em espera de apresentações e relatórios de avaliação sobre prestação de contas das festividades realizadas no município, sendo Festa Sabor e Saber 2018, Festa Rosário 2019. São essas as matérias que se encontram em trâmite na Casa Legislativa. E agora que são 20 horas e 50 minutos, levanto a presente reunião ordinária de nossa 7ª deliberativa e encerro nossos trabalhos nesta noite. Obrigado a todos que compareceram. Até a próxima, se Deus quiser. E boa noite. Vou fazer um requerimento, mas quero que todos os vereadores assinem comigo, tá, essa questão do valor lá embaixo, só para a gente ter em mãos aqui e saber, né?
Sim.
Vou fazer um requerimento e todo mundo assina, mas pode ser... Porque se fazer o ofício, pode ser entregue até semana que vem, direto. Agora, se for um requerimento, se fosse votar aqui...